Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
E a gente continua a ministração que nós começamos ontem, né? Praticamente toda pautada em Provérbios, falando sobre o poder das palavras. Salomão escreveu muito sobre o poder das palavras. Chegamos em Provérbios capítulo 15, versículo 1, e ele diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando alguém já está emocionalmente alterado, abalado, a maneira branda de falar irá aplacar seu sentimento. E de acordo com a palavra de Deus, a resposta branda desvia o furor. E tudo que o inimigo quer é que você fale alterado. E quando você fala alterado, significa que você não vai falar com a razão. Você está depauperado por uma emoção confusa. Isso não vai ser bom, porque você vai ferir, vai machucar o outro, vai se machucar também. E aqui cabe um filtro, aqui cabe uma gestão das emoções. A gente precisa buscar essa capacidade da inteligência emocional e espiritual. Precisamos gestar nossas emoções. A gente não pode confiar nas nossas emoções. Gente, a pior coisa que existe é uma pessoa agir pelas emoções. Geralmente não vai terminar bem. Então você tem que buscar esse filtro, essa inteligência emocional. Você tem que contar de 1 até 10 e responder com brandura. Isso é muito importante. A resposta branda desvia o furor. O furor vem. Uma vez uma pessoa me afrontou e perguntou assim: você não vai dizer nada, não? Eu disse: não. Então, não responda às afrontas. É muito importante isso. Não responda às afrontas. Por mais que você fique fervilhando, querendo responder na mesma medida, mas não faz isso, não. Não é inteligente responder às afrontas. É preciso contar de 1 até 10. É por isso que muitos casamentos, a maior parte das tentativas de discutir a relação termina em briga, porque as emoções já se encontram carregadas e, para piorar, as palavras duras só aumentam a ira já represada dentro do cônjuge. Depois de muitos anos, a gente começa a entender que as mulheres se queixam tanto com seus maridos sobre a forma do marido falar. E aqui, homens, eu preciso falar isso para vocês: nós precisamos falar com sabedoria, mas a maioria dos homens termina machucando, ferindo as suas esposas, porque são duros, são radicais, ferem. Alguns ainda dizem que foi da boca para fora. Como é que foi da boca para fora? Porque quem fala, diz que é da boca para fora, quem vai ouvir é para dentro e vai machucar, vai ferir. Então, não vale a pena. Nós somos adultos. E como adultos, nós temos que ter maturidade. Lembra de que Paulo falou lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que ele discorre sobre amor e ele fala: quando eu era menino, eu falava com menino, eu agia com menino, mas eu me tornei homem, eu deixei das coisas de menino. Então a gente tem que ter maturidade, desenvolver maturidade. É sentar, conversar. Se você percebeu que está no nível de briga e a discussão vai ser ferida para todo lado, então para. É melhor sair, respirar, para depois, com maturidade, os dois sentarem, conversarem sobre o assunto. E é muito importante para a saúde do relacionamento que, quando estabelecerem a bênção do perdão, não renovar a questão, para que haja, de fato, saúde perene. Como uma relação pode ter saúde se o tempo todo se lança em rosto os erros do passado e reabrem feridas, e as feridas nunca fecham, porque sempre estão renovando situações que se passaram? É preciso, portanto, untar as feridas e colocar um ponto final nessa questão. Não ficar lançando em rosto, renovar a questão. É muito importante. Então, nós, principalmente os homens, a gente precisa aprender a se controlar, ter domínio próprio e falar menos. Gente, a gente falou o tempo todo aqui, olha, o sábio, ele fala menos e ouve mais. Fale menos, ouça mais. Quando falar, não é para ferir, para machucar. Quando falar, é para acrescentar, para abençoar, para contribuir, para curar, para encorajar, para exortar em amor. A exortação, ela é necessária, ela precisa ser diária, mas tem que ser com amor. Tem que ser com amor. Foi Paulo que escreveu, olha, fale a verdade em amor. E assim é que nós vamos tratando. Quantos filhos machucados pelos pais? Quantos pais também foram machucados pelos filhos? Por palavras ríspidas, duras? Então, é preciso nós desenvolvermos esse amadurecimento espiritual para que haja cura, para que haja saúde. Eu finalizo dizendo que no Novo Testamento a gente vê a inflexibilidade trouxe um grande dano à Igreja de Cristo, separando dois gigantes do apostolado aos gentios, Paulo e Barnabé. O texto é Atos capítulo 15, versículos 36 a 40. Decorrido alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades que nós temos anunciado o Senhor. Ora, Barnabé queria que levasse também João, chamado de Marcos, João Marcos. Mas Paulo não parecia razoável que tomasse consigo aquele que desde a Pânfia tinha apartado deles e não tinha acompanhado no trabalho. E houve entre eles tal desavença que separaram um do outro. E Barnabé, levando consigo João Marcos, navegou para Chipre. Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, para Síria, Cilícia, fortalecendo as igrejas. Barnabé queria uma segunda chance para João Marcos, uma vez que na primeira viagem missionária ele havia desistido logo no começo. Paulo, por sua vez, acreditava que justamente por ter desistido, Marcos não deveria ir nesta viagem missionária. Vejo gente advogando a causa dos dois lados. Há quem defenda o coração de Barnabé como quem acredita nos outros, e há quem defenda a coerência de Paulo, de que a viagem missionária não é para todos, pelo comportamento errado na primeira viagem. Marcos ainda não estava pronto para a nova convocação, segundo Paulo. Eu particularmente vejo um pouco de razão em cada um, mas a questão não é quem tem razão. Trata-se de sensibilidade. Cada um foi flexível em seu posicionamento e pela discussão de quem seria ou não o ajudante a mais, perderam a companhia principal. Parecia que Deus havia gerado desde o início. É preciso entender o relacionamento que vale mais do que ter razão na discussão. Não queira ganhar uma discussão. É, sabemos que depois houve uma reconciliação entre eles, pois Paulo, muitos anos depois, fala sobre João Marcos como tendo sido reintegrado à sua equipe. Na sua carta a Timóteo, 2 Timóteo 4, versículo 11, Paulo diz para Timóteo: toma contigo João Marcos, traga-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Barnabé, ele se especializou em discipular as pessoas, Barnabé foi discipulador de Paulo e Barnabé mentoreou e cuidou de João Marcos. João Marcos, aquele que falhou na primeira viagem missionária, foi discipulado por Barnabé, o encorajador, e ele se tornou no escritor do Evangelho segundo Marcos. Eu particularmente acho que nós não devemos desistir das pessoas, não devemos desistir jamais de ninguém, que nós possamos evitar discussões, porque uma discussão não leva a lugar nenhum. É preciso, em vez de discutir, dialogar, ponderar, flexibilizar, reconciliar, converger. Vamos ser da convergência, da coerência, da cura, da saúde através das palavras.